2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Salve, salve, galera do Lambeau Leapers Podcast. Vamos começar aqui. Estamos de volta, né? Já estamos no nosso terceiro podcast desde essa volta pra gente, pra essa temporada. E estou hoje aqui com Igor de Lara Castro pra gente falar um pouquinho sobre esse jogo que vem às 14h, nesse próximo domingo, Green Bay Packers e o Washington Football Team no Lambeau Field, né, Igor?
Isso, boa noite a todos. E um olá para quem estiver ouvindo depois esse podcast nosso. Será no Lambeau Field, né? Então, teremos a presença em massa da nossa torcida lá, apoiando lá para mais uma vitória. Se der tudo certo, né? Ainda mais contra o Washington, que... né, não é uma das melhores equipes da NFL atualmente, né?
Ele está se aproveitando para falar isso enquanto o nosso convidado não chega. O Diogo do WFT deve estar chegando em alguns minutos. Enquanto isso, vamos antecipando algumas das pautas de Green Bay dessa semana. Me permitam um segundo para eu abrir aqui a pauta. Temos uma semana boa, né? Roger mostrando que manda lá no Soldier Field, né? E para começar nossa discussão hoje aqui, Igor, vamos falar um pouquinho sobre a volta do Bakhtiari aos treinos, né? Bakhtiari voltou a treinar essa semana, e a pergunta é muito simples, Igor. Vai pro jogo já essa semana? Já vai esse domingo pro jogo?
É como eu postei no Twitter lá, se dependesse dele, ele ia pro jogo nesse final de semana, já ia jogar contra o Washington. Mas a gente não sabe o que passa pela cabeça do staff lá do Packers, porque a gente sabe que o Packers tem um cuidado com lesões dos jogadores, então eles querem proteger ao máximo o Bakhtiari de se lesionar futuramente. E que nem eu estava vendo no Twitter, provavelmente seria uma surpresa se ele estivesse em campo no domingo contra o Washington. O mais provável é que ele esteja à disposição no jogo de quinta-feira, que daí a semana é um pouco mais curta, contra o Arizona Cardinals. E querendo ou não, o jogo contra o Arizona eu acho que é mais importante do que esse contra o Washington. Então, a volta do Bakhtiari daria um up na nossa linha, que já está atuando bem sem ele, né? Mas que ficaria ainda melhor com ele, né?
A gente está numa tranquilidade que a gente já está na segunda formação, né? Talvez terceira formação de linha já, né? Mesmo sem a volta do Bakhtiari, e bem tá sobrevivendo bem aos jogos, com o Josh Nijman de left tackle, agora o Elton Jenkins voltou, né? E tá ele de left tackle. Foi mantido o Joe Running ali de left guard. O Myers, pelo jeito, não joga, né? Vamos de Lucas Patrick de center. E completando com o Royce Newman e com o Billy Turner, né? Eu fico com as palavras do pessoal do podcast do Vikings, né? O MVP Podcast. E eles falaram assim: como é que vocês encontram esses caras de late round pra OL que, né, que o cara chega, joga e vira Pro Bowl, assim, 2 anos, né? Aí a gente, na hora eu lembrei logo do Newman, né? A gente lembrou do Nijman também. Eu acho que o Green Bay deve um bocado ao Adam Stenavich, né, Igor?
Sim, aproveitando o gancho que você falou ali sobre as formações da linha ofensiva, andei anotando aqui, deu 5 variações na formação. Então, para ver que a nossa Uela está qualificada, o Stanavić está treinando bem ela. É, sai um titular, entra o reserva e dá conta do recado, o que é ótimo isso, porque é só ver outras franquias estão tendo problemas de OL aí, e a gente sabe que proteger hoje em dia o QB é algo fundamental. É, no podcast passado até citei o exemplo do Browns, que no jogo contra o Arizona estava sem os dois tecos lá e quase mataram o Mayfield de tanta pancada que deram nele, né? Então, esse trabalho do Gunter Kust de procurar bons linha ofensivas lá nas rodadas mais tardias do draft está sendo essencial para a gente não ter essa constância, essa solidez da linha ofensiva e a gente não ter com o que se preocupar, né?
Não, é uma profundidade bem interessante que o Green Bay está apresentando esse ano. Vamos aproveitar aqui agora para chamar o nosso convidado para a discussão, meu amigo, meu colega, né, parceiro de alguns jogos de NFL assistindo esse ano e nos outros anos também, Diogo Araújo, árbitro da BFA, né, está aqui com a gente, torcedor do Washington Redskins, tive a oportunidade terça-feira, inclusive, de gravar com eles lá no podcast deles, e está aqui para apresentar hoje com a gente. Diogo, seja bem-vindo!
E aí, Matheus? Fala, tudo jóia, cara? Fala, Igor, boa noite aí. Eu não vi, não sei se está sendo transmitido, mas se tiver,
tá, boa noite. Sim, estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo. Cuidado com os gatos aí na tua casa, não pular na frente da câmera.
É mesmo. Tem até, se tiver link aí para mandar pro pessoal lá.
O Paulo vai me passar. Beleza. O Paulo vai me passar aqui, eu passo no seu inbox.
Show de bola. É isso, galera. Pô, obrigado aí primeiro pelo convite. É massa estar aqui junto com vocês, né? Falar de NFL é sempre muito bom, né? E é isso. Pô, vamos embora aí falar desse jogo e o que vocês quiserem saber mais aí sobre o Washington Football Team aí.
Diogo, a gente tem uma tradição aqui no podcast, né? Onde sempre o convidado, né? Ou quem está convidado para o podcast, fala um pouquinho como começou o seu interesse pelo futebol americano, de onde surgiu a paixão pelo Washington Football Team, pelo Washington Redskins, na verdade, né? Surgiu pelo Washington Redskins. Como surgiu essa paixão, como surgiu esse encanto e de onde veio a ideia também de compor um podcast sobre o time?
Massa. Então, eu comecei a acompanhar de longe, assim, lá por volta de 2010, 2011. Né? Há um tempinho já tinha gente conhecida que assistia, né, que falava e tal, mas na época não, nem dava muita bola, não. Mas quando foi ali para 2010, por ali mais ou menos nessa época, eu comecei a ver, mas não entendia nada. Ficava vendo assim, achando estranho e tal. 2011 foi, eu comecei a acompanhar mais jogos, assim. Aí eu fui começando a entender e tal, opa, beleza. E assim que você vai entendendo, você vai se apaixonando, né? Vai, pô, esse jogo é massa e tal. Quer entender mais como funciona, né? Eu sou assim com tudo que eu vejo e me interessa, eu gosto de estudar, de ler, então ficava um tempão na internet pesquisando sobre, e veio que 2012 teve aquele draft, né, de RG3, aquela coisa toda lá, e eu não tinha time ainda pra torcer, eu só acompanhava a NFL, via jogo de todo mundo, ainda ficava ali indeciso, olhando, e aí tem que escolher um time, né, não posso ficar aqui só vendo e tal, tem que me comprometer. E aí em 2012 foi uma temporada mágica, assim, né? Então foi um time que eu via jogar e achava sensacional aquelas corridas dele. Então, aquele jogo novo, aquele negócio que eu nunca tinha visto, uma coisa daquele tipo, né? Na época o Read Option tava ainda, ninguém entendia muito o que era. E eu, pô, isso é muito massa e tal. E assim, foi uma coisa que, infelizmente, um timing assim meio esquisito, porque depois aí foi. Já foi um sofrimento pra caramba e tal, mas foi assim que eu fui escolher esse time. Na verdade, eu não escolhi, né? Foi o time que me escolheu. Eu fiquei vendo o jogo e inclusive, se classificou pros playoffs nessa temporada, né? E jogou contra o Seahawks e tal. E esse jogo contra o Seahawks foi decisivo, porque eu vi e fiquei naquela, sabe, nervoso com o time. Pô, vai, tenta ganhar e tal. Aí eu, nessa hora eu fiz, não, eu vou ter que torcer pra esse time mesmo, não tem jeito. E é isso, e aí fiquei um tempão só acompanhando mesmo, não conhecia ninguém que torcia e tal. Quando foi ali por volta de 2016, mais ou menos, foi que eu conheci o pessoal do grupo do WhatsApp e tal, que tem junto lá um tempo. E daí pra frente foi que a gente se conheceu melhor e tal, e foi maturando a ideia de fazer o podcast. Acho que a gente começou a fazer em 2017 lá no Fambonanet, e estamos aí até hoje.
Muito bom, muito bom. Esse negocinho tá gravando podcast, eu acho que o nosso, o Lambolitas Podcast, também data de 2017, ou talvez 2016, eu não recordo bem. Essa parte histórica aí eu deixo pro Guto, eu deixo pro Paulo, que tem um controle maior dessa situação.
Eu esqueci de falar aqui, que é importante também, você perguntou sobre essa trajetória aí, Érica, né, que você conhece, né, minha esposa, também foi uma pessoa que foi importante, porque ela já acompanhava, ela já torcia, né, já era torcedora do Saints até, aquela, né, o Super Bowl de Drew Brees, tá, acho que foi em 2009, não lembro. Então ela já acompanhava e me mostrava. Quando a gente começou a namorar em 2011, ela, tem aí e tal. Foi quando eu comecei a entrar mais nessa parada. Então ela também é bem responsável por esse amor aí.
Não, é um casal que vive, né, que curte NFL junto, que também é árbitro de BFA junto também, né? Os dois apitam alguns jogos do meu time já, inclusive. Foi até por aí que a gente se conheceu. Quando menos espera, morava no mesmo prédio. Eu falei, não, a gente mora no mesmo prédio, né? Como é o nome? Eu gosto de futebol americano. Vocês apitam o jogo meu? Não, vamos assistir um jogo por aí, né? E até hoje a gente carrega essa amizade legal aqui em Recife. Vamos passar para nossa pauta? A gente estava falando um pouquinho sobre a linha ofensiva de Green Bay. Eu acho que um embate bem interessante dessa semana, Diogo, vai ser a linha ofensiva de Green Bay, né, que ainda vem com algumas lesões, algumas situações de não ter os cinco principais, né? A gente não tem o Josh Myers, que é o center, a gente não tem o Bakhtiari, mas já não vinha tendo o Bakhtiari, e a gente não tem e no caso o Elton Jenkins vai jogar de left tackle, vai entrar o John Rooney ali na left guard. Fala um pouquinho dessa linha defensiva do Washington, que no papel, no preto e no branco, nome por nome, pra mim é a melhor da NFL. Não tá clicando? O que é que tá acontecendo?
Não
pra
tá.
Não pois acontecer é. Essa linha extraordinária.
Essa sua pergunta aí é realmente muito pertinente, né? A gente tá aí falando de um grupo muito forte, realmente, assim, na teoria, como você falou. Né, John Allen ali por dentro, John Allen e Daron Payne, os dois vieram de Alabama, né, primeira rodada de 2017 e 2018, acho. E foi isso, o time era, tinha veio de muitos anos com problemas, né, de conter corrida e fazer pressão ali, conseguia, mas não tanto. Tinha o Kerrigan, que era um excelente pass rusher, tá na nossa história, é o que tem mais sacks na história da franquia. Ele passou, acho que em 2019, um pouco antes de sair, né? Mas jogador fenomenal, mas às vezes era só ele e não tinha mais ninguém ali para ajudar, e também ele era muito marcado, também tinha muita falta, muito hold em cima dele que não foi dado. A torcida de Washington sabe disso. E é isso, era uma deficiência que sempre quis se resolver. E aí, de 2017 pra frente, foi gasto muito draft, né, muito capital aí na defesa, principalmente no front aí. Então, além dos que eu já falei, em 2019 foram... Em 2019, se não me engano, foram duas escolhas de primeira rodada, né, teve o Haskins. Eita, não gosto nem de lembrar muito. E teve o Montez Sweat, né? Mas pro final foi uma troca que fizeram pra pegar ele, né, bem interessante essa escolha. E em 2020 teve o Chase Young, né? Que aí realmente seria para fazer ali a cereja no bolo, para realmente fechar esse quarteto aí e ser ali um grupo pesado ali, que todo jogo iria incomodar, todo jogo iria ser um pesadelo ali enfrentar. Então a ideia era essa. Ano passado seria o primeiro ano, vamos lá. Aí Chase Young calouro, Montez Sweat com dois anos, com o segundo ano, e os outros mais veteranos. No começo da temporada, a parada não vingou tanto ali. Demorou a galera se entrosar e tal no esquema, não tava tão bem.
Só um breve asterisco aí. Lembrar que no ano passado a gente não teve jogo de pré-temporada, né? Todas as defesas da NFL começaram tomando muito ponto, né? Começaram assim, sem ritmo de jogo.
Verdade, bem lembrado aí, Matheus. Realmente, isso a gente acha que pré-temporada não serve pra nada, né? Só pra machucar o pessoal, mas ajuda um pouco também nessa questão, principalmente quando tem gente nova, né? No roster ali, pra integrar, pra entender um pouco na prática ali, rápido, pra realmente não ter chance de machucar ali e ser pior, atrapalhar, tirar o cara da temporada ou coisa do tipo. Mas realmente não teve. Contribuiu de fato para demorar as coisas acontecerem, mas do meio da temporada para frente, esse grupo pegou no tranco, realmente fez a diferença. A defesa, eu acho, subiu de produção assim muito. E como no começo a gente não estava dando muito, achando que ia dar muito certo, né? Terminou a temporada ali, uma das tops defesas ali, como a gente queria, né? E esperava que fosse acontecer. E é isso. Agora, esse ano realmente as coisas não estão bem. É difícil explicar, a gente não sabe o que está acontecendo. Não houveram muitas mudanças, não teve mudança na comissão técnica. Algumas saídas ali, mas foram repostas, vamos dizer assim. Mas realmente as coisas não estão bem, estamos com problema, principalmente na secundária ali. O front está jogando ok, poderia estar muito melhor do que está, mas não é o principal problema. Realmente a secundária está deixando muito a desejar e está impactando no resultado. Assim, acho que não está dando para segurar. Terceira descida, realmente o resultado está pífio e é complicado você jogar assim.
O meu... não vou chamar de bust, tá? Não vou chamar de bust. Mas, caramba, agora faltou o termo. Quando a gente pega um cara muito cedo no draft, Eagle, um reach. Perdão.
Isso,
o meu reach preferido desse draft, Jamin Davis.
Eita.
Tá sendo aproveitado? Como é que tá, hein?
Você falou, realmente. Não tem como não dizer que é. Na época eu tentei ser iludido e achar que os caras sabiam alguma coisa que ninguém sabia e tal. Não é possível. Tem alguma coisa aí, não é possível. Mas realmente, tá confirmado já. E todo mundo, todo torcedor já, todo mundo já concorda, já sabe que não foi uma escolha no lugar certo. Porque o cara é muito cru. Ele pode vir a ser um jogador interessante ali e jogar bem, mas realmente ele tem muita dificuldade em algumas jogadas que parecem ser simples. Tem outros caras que saíram ali perto, até depois, bem depois, que estão tendo um desempenho melhor. Acho que não dá para comparar, né? Se o cara tá numa outra equipe, que joga de outra forma, tem outros jogadores, é diferente, mas a gente não pode deixar de falar, né? Tem caras que estão desempenhando melhor. E é isso, infelizmente, vamos dizer assim, era um problema muito grande do time, da defesa, muito grande ali que eu falo, precisava, não adiantava de nada você ter um front seven, ou mais assim, mais a linha defensiva muito boa, quando você tinha um buraco ali no meio da defesa, numa zona ali intermediária, que tight ends recebia muita bola, corredores, né, running backs ali também, então terminava que era um impacto. Por mais que a defesa jogasse bem e ganhasse às vezes jogos, mas dava pra ver que tava ruim ali no meio, que precisava chegar alguém pra ficar ali no, né, principalmente middle linebacker ali, no meio mesmo ali, olhando e tendo mobilidade pra sair pra conter corrida, pra lateral, ajudar no passe. Então precisava realmente desse jogador, mas acho que o Jamin Davis saiu muito antes do que deveria. Acho que, na minha opinião, até segunda ou terceira rodada, por aí. Pelo não, que ele tá mostrando. Na,
eu lembro assim, que no draft tinham pelo menos dois nomes eu achava melhor do que ele, tá? É que saíram depois, no caso, né? O Suparamoa saiu depois dele. Eu achava o nome melhor, apesar de não gostar tanto do Coramoa. Mas eu tinha uma fé pelo Nick Bolton, que saiu quase no final da segunda rodada pro Chiefs. E chegaria numa segunda rodada pro Washington. Né? Então,
chegaria.
Chegaria. Eu acho que talvez ter trazido uma outra peça ali e ter pego o Nick Bolton na segunda fosse um caminho melhor, né? Mas enfim, né? No, draft tem muito disso. Né? Muita gente saiu odiando o Stokes no primeiro dia da gente, né? Uhum. E hoje estamos felizes com a situação, não é, Igor?
Sim, eu me lembro que no dia do draft eu fiquei muito puto. Desculpa até o termo, mas eu fiquei muito puto. Porque eu vendo todos os cornerbacks daquela classe lá, o Stokes era o menos que me empolgava, era o menos que eu queria. Né? Tanto que eu preferia o companheiro dele. Eu preferia o
que foi pro Saints, né?
Eu não lembro o primeiro nome dele agora.
Paulson, Adibo.
Tanto que daí eu preferia o Tyce Campbell, que era companheiro do Stokes em Georgia, né? Só que aí, olha como que são as coisas, né? Eu fui ver um jogo do Campbell no Jaguars, agora não me lembro contra quem, acho que foi um jogo de Thursday Night, acho que foi contra o Bengals, agora me lembrei. Ele foi totalmente queimado pelo Chase ali, até mais do que o Stokes. Então, aí que a gente vê como que é draft, né? Ele apronta com você. Ou você acerta em cheio no jogador, ou você acaba errando. E no caso do Davis, eu acho que ele foi muito naquela expectativa dele ter ido tão bem no Combine, que as franquias ficaram de olho nele e pensaram assim, não, esse cara aqui vai dar boa... e tem que sair na primeira rodada, vamos puxar o gatilho. Mas só que não é sempre que o cara está preparado para atuar na NFL. Vai um tempo de adaptação e às vezes o cara não está totalmente pronto, né?
Tem duas frases de draft que eu acho ótimas, assim. Um primeiro é que entre um jogador de futebol americano e um cara que faz atletismo, eu prefiro um jogador de futebol americano, né? Às vezes a galera se deixa impressionar demais por uma condição física extraordinária, né? E o negócio não anima. Vou pegar os campeões de combine da NFL nos
Workout Warriors, né?
Não tem cara. Você não eu conto pros dedos, assim, os caras aqui também. Você tem o Corey Davis e John Ross. Os caras voaram nas 40 jardas, né? Cadê? Né? O Corey Davis foi saiu o refugado lá do Titans pro Jets. O John Ross, eu não sei nem, eu acho que tá no Giants. Né?
Isso,
parece.
Tá no Giants.
Né?
Então, assim, o Metcalf foi uma coisa diferente, né? E o Metcalf, aquele monstro ali no Combine, o cara não sabia fazer, não sabia cortar praticamente no Combine, eu falei, esse cara vai ser bust. Aí o Metcalf foi lá e deu certo, né? Aí você já vai para um outlier, assim, da história. Aproveitando já que a gente falou no Stoke, né? Vamos puxar aqui um dos confrontos que vai ser o confronto, ou talvez o segundo maior confronto desse jogo, que é Eric Stoke versus um cara que eu vou falar aqui, já falei outras vezes no podcast. Merece mais amor. Para mim, talvez é uma conversa de top 5 melhor wide receiver da NFL. Tá? Terry McLaurin, o que ele vem fazendo há 3, 4 anos aí, recebendo passe de Deus, de quarterback, de running back, recebendo passe de Deus e o mundo ali no Washington, sempre produzindo bem, é um cara que merece mais amor. Como é que tu vê isso aí, Igor? Estou tá pronto para subir pra casa aí?
Olha, por aquilo que a gente já viu dele, É, ele até tem capacidade de marcar o McLaren. E sendo que o McLaren era um sonho meu também, de ter no Packers, porque... E era bem na época que a gente tava naquela discussão, precisamos de wide receiver, não sei o quê, né? E o McLaren era um bom nome na época, e que acabou, a gente acabou deixando e caiu no Washington, e o Washington tá aproveitando ele agora. Mas esse confronto com o Stokes aí vai ser interessante de ver, porque a gente sabe da capacidade do McLaren em fazer estragos na secundária, né? E uma prova boa para o Stokes mostrar, não, eu posso ser um cornerback 2 sólido e até um cornerback 1 com a ausência do Jarry, porque a gente não sabe quando que o Jarry vai voltar. A condição dele, pelo que andaram falando, evoluiu, mas a gente não sabe até quando que vai a lesão vai melhorar 100%. Então o Stokes tem que mostrar serviço. E até agora, do que eu vi, eu gostei muito. Ele tá marcando bem os wide receivers, cedendo poucas jardas. Enfim, o problema maior da nossa defesa, da secundária, é na red zone. Tanto que o coordenador lá, o coordenador não, o técnico de cornerbacks, tava pegando no pé do pessoal lá com relação às faltas na red zone, e a gente viu contra o Bears, né? Então a gente não quer que aconteça contra o Washington agora, né? Vai que o McLaren force umas faltas ali e acaba marcando o touchdown dele, né?
Eu tava lendo aqui o injury reserve do não vão pro jogo aqui pelo Washington Football Team o Sam Cosme e o Brandon Scherf, além de alguns outros que já não vinham jogando, contra o Costemo, né, o Kensin, mas parece que o Deami Brown vai pro jogo, não é, Diogo?
Vai. O Samuel não vai, acho que saiu hoje, né? Realmente aí que, alguns que já vão estar fora, né? Seria o Curtis Samuel e alguém da linha ofensiva, acho que foi o Scherf que saiu também. Né? Então, esses dois aí tá confirmado.
Eu acho bem complicado, né? Perder dois caras assim da linha.
Duas ausências. É chato, realmente, assim, é complicado. Mas no jogo passado contra o Chiefs, os caras que entraram na OL ali do lado direito, né, no lugar do Cosme e do Chief, jogaram bem, assim, na medida do possível deles, o Schweitzer e o Cornelius Lucas, eles jogaram bem, fizeram um trabalho bom, assim, entraram numa situação complicada, né, ali, sem muito treinamento e tal, e seguraram a onda ali, então... Essa parte aí é tranquilo. O que pra mim vai ser mais complicado é ficar mais uma vez sem o Samuel, porque até como a gente fala, né, no grupo e em podcast e tal, a presença dele seria fundamental pra ajudar também o McLaurin a poder fazer, né, aparecer ali mais e ter um espaço maior. Quando você não tem o segundo cara ali, você fica, né, refém do seu melhor recebedor e a outra defesa, ela vai, com certeza, fazer todo
vai dobrar, né,
o plano dela de jogo em relação a isso. Então, com certeza, dificulta bastante. Mas, mesmo assim, ele imagina que ele vai ter, né, muita bola na direção dele. Vai depender muito... Vocês estavam falando aí do confronto, né? Não dá para saber muito, porque o Stokes é calor, então geralmente calor tem um problema muito de não ter uma performance estável, né, nos jogos. Assim, ele tem um jogo que ele pode ir muito bem, em outro ele pode dar uma vacilada e tal. No primeiro ano, geralmente é o que acontece, né, tirando um cara que já tá muito pronto, que não é muito comum, mas...
Não, é complicado.
Eu acho matchup ruim mesmo para o Stokes.
Mas assim, o que eu ia falar é que uma coisa que pode talvez fazer com que, ajudar ele, vamos dizer assim, fazer com que ele consiga marcar um pouco melhor é que, infelizmente, o Taylor Heinicke não está acertando os passes do jeito que deveria, sabe? Ele não está colocando a bola no lugar certo. O passe dele viaja muito no ar, então isso ajuda muito os defensores a se recuperarem na jogada. Às vezes o McLaurin consegue a separação, né, e a bola vai um pouquinho depois e viaja um pouco, então o DB chega e quebra o passe ou dificulta a recepção, alguma coisa assim. Então aconteceu isso semana passada, aconteceu muito contra o Saints isso. O Marshon Lattimore fez um bom jogo, mas teve muito disso. A bola chega numa situação que ajuda o recebedor, né? Ao invés daquela bola que é complicada, o cara tá marcando bem, tá perto, mas a bola foi num lugar que não dava para fazer muita coisa. Então, dependendo, se o Heinicke conseguir acertar aí os passes de uma maneira interessante, aproveitar a vantagem de jogadores livres, aí a coisa pode ser boa.
É só um adendo do que o Diogo falou. A gente está focando muito na questão do confronto entre o Stokes e o McLaurin. Mas teve reportes falando... tudo bem que o Savage está indo no protocolo de concussão. Então a gente não sabe se ele vai ter condição de jogo. Provavelmente a gente só vai saber momentos antes do jogo. E tem o caso do King, que apesar de ter treinado 3 dias de forma consecutiva, ele está com problema no ombro. Então, também não é garantia de que ele vá jogar. Até está listado como questionável lá. Se cogita que o Packers poderia poupar eles para o confronto de domingo, já pensando no duelo contra a Arizona. Então, vamos ver o que acontece.
Eu não sou a favor de poupar jogador que tem condição de jogo. Eu, sendo muito sincero, assim. Porque eu vou negociar você. Não existe jogo da NFL que você entre com certeza de que você vai ganhar. Não existe. Entendeu? Cansei de ver jogo que a gente entrar muito favorito para o próprio jogo contra o Saints agora, né? Como exemplo. Você entra bem favorito, entra com o time rodando bem, entendeu? E nada dá certo, né? Tem hora que o time entra em parafuso. Green Bay é esse time que do nada entra em parafuso. Então eu sou muito contra esse negócio de poupar. Eu até essa semana falei, realmente podia dar uma segurada no Savage. Já me arrependi do que eu falei, né? Se tem condição de jogo, tem que jogar. Não tem esse negócio de pensar em time A ou time B que vai enfrentar depois, né? Só para o torcedor do Packers saber, a gente tá, na verdade, tem um jogo quinta-feira, né, contra o Cardinals, né? Então, assim, já é aquela situação de dois jogos, né, em sequência. Mas se o cara tem condição de jogo, tem que ir pro jogo. Hoje, a grande fragilidade que eu tô vendo pra Green Bay é, da mesma forma que a gente tem um ataque aéreo que não vem correspondendo bem pro Washington, né, Green Bay tá numa situação de secundária complicada, né? A gente tá com o Stokes no de um lado, do outro lado a gente tem o Razul Douglas, que assinou há 2 semanas com a gente, assim, entrou no último jogo, né, mas pegou um Justin Fields, que é um calouro ainda, né, sem muita experiência, sem saber distribuir bem a bola, sem ter a mesma química com os recebedores, né, como seria um veterano, um cara com mais experiência já, que é o Heinicke, né. Mas assim, o Razul Douglas pode ser um buraco no defesa do Green Bay. E se o Savage não jogar, a gente tem 2 buracos na secundária. Porque o Henry Black, mesmo tendo entrado legal no último jogo, não passa segurança, né? Não passa segurança. Na questão do slot ali, a gente tem, para marcar o slot, a gente tem o nosso queridíssimo Shandon Sullivan, né? O cara que ganha 1 milhão e pouco e é titular de Green Bay há 2 temporadas, pelo menos, né? Vem segurando bem ali o bar. Mas aí talvez mora a chave onde pode o Heinicke, onde pode o Washington Football Team fazer o jogo em cima dos calouros, né, que estão entrando na secundária de Green Bay, e isso pode ser um fator. acho que vai passar muito pela linha defensiva, né? Que provavelmente tem a volta do Preston Smith, né? Que saiu no meio do jogo. Rashan Gary, Kenny Clark. Preston Smith, alguma saudade, Diogo?
Gostava. Às vezes ficava um tempo sumido. Aí ia lá no jogo e jogava bem, fazia.
Ele continua mesmo, tá? Ele continua mesmo. Ele passou uma temporada sumida, que foi a última só. Né? Mas pra essa parece que ele voltou.
Na de calouro dele, por exemplo, ele começou a turma, joga bem, fez pressão e tal, aí passou a temporada sumida e no último jogo, 3 sacks.
E ele quer continuar a sequência absurda dele, né? Ele quer ter o jogo 103 da carreira dele de forma consecutiva. Então ele tá.
Isso é verdade, ele não se machuca muito.
O lado bom é que ele não se machuca muito.
Ele nunca se machucou, eu acredito, né?
Acho que já, mas não chegou a fazer ele ficar fora.
Eu acho que nada que você tenha feito ele ficar fora. Tá perseguindo esse recorde aí pra Sean Smith, né?
Nem sabia
disso. Sean Gary pelo outro lado da linha, né? E a linha defensiva de Green Bay tá boa, né? Por incrível que pareça, né? Contudo, trouxemos um novo nome pra linha defensiva barra Edge. E eu quero que o meu amigo Igor de Lara Castro anuncie, entendeu? Para a nossa comunidade, quem é o novo contratado de Green Bay para fortalecer esse time que vai buscar o Super Bowl esse ano, Igor?
O nome dele é Whitney Mercedes, né? O ex jogador do Texas. Eu tava olhando no Twitter lá, né? Tava vagando, tudo tal. E aí, o perfil do Texas Brasil, se não me engano, tinha postado que tinha cortado o Merciless. Aí eu fiquei pensando, mas olha que coisa interessante, né? Seria para Green Bay contratar o Merciless, né? Porque a gente tá com um problema de profundidade e de edge. E aí passou-se 2 dias, aí que vem a notícia da contratação, né? Os insiders lá da NFL confirmaram que ele ia assinar com o Packers. E tinha gente, torcedor do Packers que não tava acreditando, que não tava, né, porque tá até achando isso.
Primeiro Jalen Smith, né, e segundo o Whitney Mercedes, alguém falou, não, tem alguma coisa errada, Green Bay não se movimenta assim na temporada, não.
Exatamente, e aí daí acabou que o Mercedes assinou com o Packers efetivamente, né, tanto que daí foi apresentado e tudo tal. E na carreira ele tem 57 sacks, tem 115 QB hits e 9 fumbles. Eu achei esse número interessante, porque não é tão simples você forçar fumble e o cara tem 9. E 357 tackles. E ele vem motivado, né? Pelas entrevistas lá que ele deu lá em Green Bay, ele tá motivado. Elogiou por, né, elogiou o Rodgers por ter a oportunidade de jogar lá ao lado dele e tudo tal. Gosta de voltar a atuar numa formação 3-4 na defesa, né? E provavelmente já vai poder ser utilizado contra o Washington, né? E vamos ver como que vai ser o desempenho dele, né? Podendo se revezar com o Preston, dependendo de como que ele vai estar, né? Vai ser interessante ver o Mercedes.
Não, e sabe, assim, é estranho, eu tava pensando que o Green Bay tá numa situação até legal de edge, né? Porque o Jonathan Garvin, né? Nossa escolha de 7ª rodada, o Garvin, eu acho que foi 7ª rodada, há 2 anos atrás, parece que virou um jogador pelo menos produtivo, né? Pelo menos capaz de entrar na rotação. Essa chegada do Mercedes, ele pode jogar tanto no edge como pode jogar alinhando ali dentro, na linha por dentro em situação terceira descida. Eu lembro dele muito bem no Houston, não sei se você e o Diogo aí lembra dele no Houston. Eu lembro que ele jogava, tinha o Jadeveon Clowney de um lado, né? Tinha o JJ Watt, né, por dentro. né? Num 3-4 também. E você tinha o Merciless jogando por fora ali, assim. O Merciless fazia um estrago grande, né? E todo mundo ficava naquela. Ah, não, ele tá pegando a rebaba do Clowney, né? Ele tá pegando a rebaba do J.J. Watt, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade. Nossa, não. Eu acho que ele é... É, eu acho que ele é um dos jogadores, sabe aqueles jogadores assim, que não aparecem no radar, mas que são muito efetivos, né? Tomara que Green Bay tenha dado outro show né, do nosso GM aí, e que ele venha pra somar bastante, né? Porque aquele negócio, o Jalen Smith é um cara que me empolga, apesar de não estar jogando bem, né, nesse último ano, mas assim, é um cara que era a primeira escolha de draft. Se não tivesse as questões das lesões, ele provavelmente seria o primeiro do draft, né? E assim, agora ver o Whitley Merciless, tá legal, né? É bom a gente... Green Bay tá se reforçando, tá mostrando... Essa semana teve uma perua gigante rodando, né? Eu não sei se o Diogo acompanhou também, mas o que é que você me diria aí, Diogo, de Brandon Cooks desembarcando em Green Bay?
Não fiquei sabendo dessa, não. Eu tava pensando que você tá pensando que você ia falar do Deshaun Watson e tal, aquela coisa toda lá, cara. Troca maluca lá. Mas, é, assim, eu acho que ele tem um problema de grupo, assim. É, ele já passou pelo Saints, inclusive a Erika gosta que só dele. É, já fez tumulto lá, Sean Payton mandou ele embora, trocou, fez uma troca com o Belichick, né? Ele foi pro Patriots, ficou um ano só, depois saiu. Ele é um pouco difícil de lidar, eu acho, assim, mas tem talento, tem velocidade. Se o Green Bay tá precisando de um jogador assim, né? Até tem o Lazard que tá fazendo esse papel, mas não tem um cara aqui que é velocista, né? Então, se souber usar
ele, ajuda muito. O cara que estica o campo era o Marquês Valdez Scantling, né? A gente tá sem ele, né?
Tá machucado.
O Marquês Valdez Scantling tá fazendo falta. Eu não acredito no negócio desse, não. Eu não acredito que eu
vou. Quem diria, isso, né?
Vamos lá, né? E o pior é que o cara que talvez fizesse isso no lugar dele, que é o Malik Taylor, né? Também tá machucado, né? Então, a gente tá sem afundadores de campo, né? Estamos tendo que jogar naquele small ballzinho ali, que é onde o Green Bay tá dando certo, né? Que é onde o Green Bay tá ganhando o jogo, né? Tá ganhando o jogo nas campanhas de 6 minutos, né? Ou 8 jardas por corrida, 8 jardas por passe, vai carregando lá para trás, fazendo o trabalho da gente. Oi, Igor.
Só um adendo, aproveitando o gancho que você deu. Se você falou que o MVS tá fazendo falta, eu postei lá no Twitter, falei assim, no jogo contra o Bears, a hora que a gente soube que o Yadon ia ser o titular, eu falei, olha o que eu vou falar, o King vai fazer falta. Então tamo kits, então é... Ficou elas por elas. Se a gente falou de um jogador, vale pro outro também.
Não, e o Yadon, pelo amor de Deus, né? Aquela primeira campanha ali do Bears, meu Deus do céu. Que bom que Green Bay, assim, teve peito de trocar o cara na primeira campanha, né? Foi uma campanha pra ele e falou, não, vai pro banco, meu filho, não, né? Vai pro chuveiro e desaparece. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Matt LaFleur. Não tem escolha de draft, não tem semana, entendeu? Assim, o cara treinou bem na semana, vai ter a confiança, não. Se o cara não tá bem, véio, ele vai pro banco e acabou-se. Entendeu? Alan Lazar jamais teria chance no time do Mike McCarthy. Né? Um cara não draftado, que não é tão rápido, né? Que é muito bom bloqueando, né? Essa forma de enxergar os jogadores, né, do fundo do elenco assim, e fazer deles ser uma peça positiva, é muito mérito da comissão técnica do Matt LaFleur, né? Muito, 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 muito mérito deles mesmo. Shandon Sullivan, né? Aí, velho, O cara fecha o meio do campo por menos de 3 milhões. Né? E na NFL é muito disso, né? Você achar o barato, né? Aquela peça barata que vai fechar bem seu esquema. Vamos voltar para a pauta aqui. Diogo, quantas recepções o Davante Adams vai ter com essa secundária do Washington, hein?
Sei lá, umas 25. Muitas, viu? Vamos botar para mais de 10 aí, por baixo. Que realmente aí não tem, só se, sei lá, se cair um raio, alguma coisa assim, lá no gelo lá do Wisconsin, alguma coisa muito esquisita acontecer, que ele não vai ter um jogo de umas 150 jardas aí, pelo menos. Realmente o pessoal da secundária tá lost mesmo, assim, tá vendo, não sei nem descrever quão perdidos os caras estão, assim. É esquisito porque a gente trouxe o William Jackson, né, do Cincinnati, teoricamente um cara que tem talento, que já mostrou lá no Bengals que joga bem, assim. Uma coisa que eu acho que tá complicando um pouco pra ele é o estilo, né, o estilo de cobertura. Acho que ele é um cara muito mais de cobertura homem a homem, e ele está sendo muito colocado para marcar em zona, e isso está deixando ele ali meio indeciso em algumas bolas, e está fazendo algumas faltas e tal. Então provavelmente vai ser muito em cima dele, né? Eu espero, assim, se os caras fizerem pela primeira vez isso na temporada, que não fizeram ainda, colocar um corner para fechar num jogador, né? Deveria ser feito isso, porque o Adams é de longe o melhor recebedor, e como vocês falaram aí, os outros estão colaborando e tal, mas não chegam nem perto, né? Então, do mesmo jeito que vocês têm que, lógico, eu não acho o Adams mais jogador do que o McLaurin, eu amo ele, mas acho o Adams mais jogador. Mas os dois times têm que fazer isso, tem que ver que do outro lado tem um cara muito à frente ali, é um recebedor muito, muito melhor que os outros, e fechar a marcação nele. Se os outros caras vão ficar livres, aí a gente vê o que é que faz. Mas a gente tem que pensar aí muito em marcar o Adams. Tyrande, não tô acompanhando tanto os jogos do Green Bay, não, mas até falei pra Matheus quando ele participou do nosso. E aí, Tonya vai brilhar também? Como é que é?
Não, eu respondi que não, né? Assim... o Tony não tá, né? Não tá recebendo muito target. A real é essa, assim.
Não tá sendo muito utilizado, né?
Ah.
Pra receber, né?
Agora, aquele negócio. Tyrande Green Bay bloqueia.
Né? É. Bloqueia. Bloquear, meu amigo.
É. Se a bola tiver ali, ele recebe a bola. Mas Tyrande Green Bay tem que bloquear. Né? E pra isso a gente tem o Mercedão, né, Igor? Eu acho que um dos melhores tight ends na história da liga bloqueando, né? Ele pegou o Khalil Mack em jogo passado e...
Tá mutado.
Mutou aí, sem querer.
É, mas então você segue eu aqui. O Marcelo, é que nem eu falei no podcast passado. O Tony ele não tá numa temporada legal. Até esperava que ele conseguisse manter um nível aceitável, vamos dizer assim, aceitável, da mesma que ele teve temporada passada. Só que eu acho que os problemas da linha que a gente teve, o Tony teve que ajudar nos bloqueios, e como a gente precisa muito do jogo terrestre para que o ataque consiga engrenar ao longo do jogo, então o Tony ele se dedicou mais aos bloqueios e acabou deixando ser uma arma de passe no meio do campo, e principalmente, que eu sinto falta demais, na red zone. Ver com a volta do Bakhtiari, tendo o Elton Jenkins ali e os demais, para ver o que o Tony vai fazer mesmo. Se ele vai... fazer o mínimo que ele fez na temporada passada. E só um adendo com relação a Adams, que é uma estatística que eu achei interessante aqui. E aí eu acho que vai causar um pouco de calafrio pro Diogo aí. Porque na atual temporada da NFL, de 31 jogadas explosivas do Packers, o Packers está ranqueado em 15º nesse quesito.
Não é bom, né? O Green Bay não tá bom nesse quesito de
não tá bom, das 31 jogadas, 16 foram feitas pelo Adams. E em contraponto a isso, a defesa do Washington foi a que mais desistiu desse tipo de jogada, tendo um total de 41 jogadas. Então, o Adams... Meu amigo, o Adams pode fazer a festa aí.
Mas é aquele negócio, só faz a festa se o jogo corrido entrar primeiro, né? Se os linebackers juntarem ali na linha e tal, aí vai ser um negócio complicado. Os dois times vão tentar correr com a bola e mover as correntes no começo do jogo assim. O LaFleur não vai sair da característica dele, entendeu? O Rivera não vai sair da característica dele, né? Dos dois times que são muito, muito parecidos nesse quesito de como iniciar os jogos, né? É o Gibson de um lado, o Aaron Jones do outro. Não vai fugir muito disso. Eu ia fazer um comentário agora, acabou me fugindo. Sobre o Robert Tonyan, eu acho que a única pessoa que tá puta com ele é quem draftou ele no Fantasy. Entendeu? Só isso. Porque, assim, o cara teve aquele passe contra o... Eu não lembro se foi contra o Lions ou foi na semana 3... E foi um passe contestadíssimo. É um passe contestadíssimo que ele catou a bola, entendeu? Não tá dropando bola, é simplesmente ele não tem target, entendeu? O Rodgers não tá lançando na direção dele, né? Muito porque Green Bay abusou tanto do bootleg ano passado que esse ano tá difícil fazer, né? Rodgers puxa, chama a bola, a corrida é pra um lado, o Rodgers sai no bootleg pro outro. Ah, meu amigo, o Ed do lado de cá tá largando a corrida pra ficar no Roger, entendeu? Então aí você já vê dificuldade em conectar, né? É outra situação. Tá difícil porque tá sendo bem marcado essa situação de bootleg, né? A maioria dos passos do ano passado foi no bootlegzinho, pra um lado, pro outro, pum, bola pra ele no meio, né? Então, eu não consigo ficar
triste filme, né, com essa situação, assistir. Não.
Eu não consigo ficar triste com a situação do Tony, não. Mas é aquele negócio. Enquanto isso, ninguém acha que o Mercedes vai sair para receber passes. Recebeu 3 passes nesse último jogo, né? E foi importante na hora de mover as correntes também. Vamos passar para aquele último... o último assunto do nosso podcast. Sempre que a gente fala de preview, Diogo, a gente tem um quadro que a gente faz, que é os Packers vencem si, né? Sempre que a gente tem um convidado, o convidado faz o Washington Football Team vence si, né? Então vai pensando aí que eu vou começar pelo Igor aqui, e a gente sempre gosta de número, né? Algum número que seja, digamos assim, a chave do jogo para os times. Igor, os Packers vencem si...
O Packers vence se conseguir efetivar um bom jogo terrestre, né? Como aconteceu contra o Bears, né? Porque no começo lá contra o Bears o jogo terrestre não estava encaixando. E de repente.
Quantas
jardas? Só o Jones foi 110 jardas. Então,
não, estou dizendo para esse jogo. Para ganhar a gente precisa de quantas jardas
terrestres? Ah, para esse jogo? Do jeito que o Jones está correndo e do jeito que o Dillon está contribuindo, pelo menos aí não chutar mais 130 jardas dos dois. Talvez, né? Vamos ver como que vai ser, né? Isso se a OL trabalhar bem, abrindo os espaços. Isso vai ser importante para gente não ficar muito previsível, né? No ataque, o Rodgers conseguir... ter algumas jogadas de play action, aproveitar a movimentação do Adams, por que não o Lazar e o Tony que no jogo passado acabaram aparecendo, mesmo que pouco, mas apareceram. Então, acho que a efetividade do jogo terrestre e o pass rusher funcionando, forçando o turnover, eu acho que vai ser um ponto chave, vão ser dois pontos chaves para o Packers vencer esse jogo.
Diogo, o Washington Football Team, que a gente ainda está já são dois anos e ninguém define o nome, né? Vencem si.
Pois é, essa parada aí do nome é quem estão dizendo aí que vão se decidir agora, né? E para ano que vem já vai ter um nome aí. Vamos ver no que é que vai dar isso daí. O pessoal tá fazendo cada presepada que eu não tô nem tão preocupado com isso agora. Mas o Washington Football Team vai vencer esse jogo se conseguir, principalmente, fazer uma coisa que não conseguiu até agora na temporada, que é conseguir fazer a defesa parar em terceira descida. O time está muito, 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 muito mal nisso. E, no fim das contas, isso é muito do que faz um time ganhar e o outro perder, porque jogo de futebol americano, por mais que uma equipe seja bem melhor que a outra, tem atletas lá, tem caras que num jogo podem jogar bem e tá num dia bom e tal. Então, quando você vai pra terceira descida, que é o ponto-chave, muitas vezes é uma jogada-chave do jogo, que você para ali e consegue colocar seu ataque em campo, e a gente não vem conseguindo fazer isso. No jogo contra o Chiefs foi uma estatística tenebrosa, que foram no segundo tempo da partida, onde a gente tomou 21 pontos e não fez nenhum, né? A gente virou o jogo ganhando e tomou a virada. Foram 8 conversões de terceira descida seguidas do Kansas. Então, se a gente tinha uma esperança de continuar no jogo, continuar ali competindo e tentar uma vitória, tentar alguma coisa, passava por isso. Não tem como. A gente já perdeu os jogos esse ano porque o ataque conseguiu pontuar, mas a defesa ia lá e cedia a terceira descida, cedia touchdown e terminava levando a pior. Então, se não conseguir parar, é meio óbvio isso, mas é uma estatística que precisa acontecer. Se a gente não parar a terceira descida como não vem parando, vai perder mais uma vez. Então, pra mim, é o principal. Tem outras coisas também, mas pra mim isso é o principal.
Para mim, os Packers vencem, né, se o jogo terrestre entregar, né, 130 jardas, dentro do que o Igor falou. Porque com 130 jardas do jogo terrestre, né, conversões, Green Bay vence se ele conseguir fazer o jogo que ele gosta de fazer. Né? É o jogo da posse longa, o jogo da bola na minha mão, né, ataque produzindo. Primeira, segunda, se vai para a terceira descida, vai para uma terceira descida curta, entendeu? Tem ataque para passar essa situação. É isso, né? Assim, essa é a identidade de Green Bay, né? Essa é a identidade de Green Bay. Green Bay, eu acho que não é o time de jarda explosivo. Não tem um jogador de Green Bay hoje que você pega e fala assim: ó, se liga que se a bola for para a mão dele, é capaz de ser um TD de 80 jardas. Não tem, né? Não tem esse recebedor para correr 80 jardas. Tem gente que estiver livre, né? Não tem velocidade para chegar lá antes de um defensor pegar, né? O Aaron Jones também é um running back que é bom, é muito bom cortando, mas ele não tem uma velocidade final tão boa, né? Então, você também não é um cara que você vai ver fazer, né? Anotar um home run. Green Bay é o time da small ball ali. Hoje ele é o time da small ball, né? E não é um small ball de 5 jardas, é um small ball de 8 jardas, né? Então, assim, é uma eficiência legal para ataque. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Querem fazer mais alguma ponderação sobre esse jogo? Lembrando que essa live, né, o que vocês acompanham hoje aqui, ela vai virar um podcast, né? Vai estar disponível lá no Fumble na Net. Né, vai estar disponível nas nossas redes sociais, que está aí passando, né, indiscriminadamente aí no teleprompter aí embaixo dessa nossa live. E é isso, pessoal. Vou passar a palavra para o Diogo para que possa se despedir do pessoal. Diogo, um prazer imenso ter um cara conhecedor do futebol americano, um cara conhecedor das regras do futebol americano né, como um todo, um cara estudioso nessa área e um amigo acima de tudo.
Pô, cara, massa ouvir isso de você. Pra mim também foi muito massa aqui, muito, muito prazer mesmo estar aqui com vocês. É, quem dera se a gente pudesse fazer isso mais vezes, né, com outra galera envolvida aí, também de outros times. Acho que vai rolar mais isso, eu acho. Agora a gente vem... Eu vejo que outros podcasts, não só lá do Fumble, né, que de onde a gente também vem, mas de outros lugares vem muito interagindo. Então, isso é massa. Isso pra mim é legal. A comunidade tá toda participando junto, tá falando de um negócio que a gente gosta muito. E é isso. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Tá aqui podendo falar um pouco aí da franquia pra quem não acompanha muito, não sabe de alguns detalhes, né? E só pra deixar mais um comentário assim rápido do que vocês falaram aí do que passa pra vencer ou não. Eu acho que vocês falaram muito da corrida, né? Eu acho que esse ponto talvez a gente consiga ir um pouco melhor. Acho que dá pra tentar trabalhar em cima disso aí, tentar conter a corrida, né? E como vocês falaram aí, se isso acontecer, ajuda um pouco ajuda a defesa a tentar fazer um trabalho melhor na terceira descida, como tá falando, que passe. Realmente vai ser difícil. Eu não vejo muito de um jogo pro outro os caras darem um salto de qualidade. Mas se a linha defensiva, que é boa, conseguir parar a corrida bem, já dificulta um pouco, né, o ataque de vocês. E aí vamos vendo o que vai dar isso. Mas obrigado mais uma vez. Valeu, Igor. Valeu, Matheus. Um abraço aí pra todo mundo que acompanhou e que tá ouvindo aí depois. Sim, falar rápido.
Igor, Dilo.
Falar um pouco rápido, desculpa aí, falar um pouco rápido da gente, né, do podcast lá. A gente é do Fumble na Net também, né, o podcast Washington Football Team Brasil. Então, estamos lá, né, toda semana aí tentando trazer conteúdo. Tem no Twitter lá também, então é massa. Tem uma galera que tá vivendo aí a franquia durante a semana e tentando trazer discussão, debate legal. E se dê aquela moralzinha lá, se puder. Valeu.
Igor de Lara Castro, boa noite.
Boa noite. E só vou deixar um último detalhe desse jogo, né? Que é como que o Packers vai atuar em suas últimas 20 jardas, né? Seja na defesa, seja no ataque. Que é uma coisa que tem que ser corrigida e a gente espera que tenha uma evolução aí para o jogo contra o Washington. E desejo uma boa noite a todos, um bom final de semana. E acompanhe a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que a gente sempre está atualizando as informações do Packers.
É isso, pessoal. Aproveitem que já estamos chegando na metade da temporada da NFL. Como passa rápido, meu amigo. São 7 meses, né, onde o ano não passa. Para quando chega setembro, agosto bater a... setembro, quando menos espera, fevereiro bate a porta e acabou mais uma temporada. É isso, um abraço a todos, me sigam nas redes sociais e Go Pack Go!
Esse podcast faz parte do site Fumble na Net. Acesse fumblenanet.com.br.